Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo e hoje é 14 de janeiro de 2024. Um bom domingo para todos. São os votos da Ana Guedes, que está aqui na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode escutar em direto na internet, no nosso site, voaportugues.com, também na onda média 1530, ainda em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Gabu temos como parceiras a Leste FM e a Rádio Sichanoko. Em Cachungo, é o Lero Banto, na cidade de São Domingos, podem ouvir-nos em FM com a nossa parceira, a Rádio Comunitária de Casumai, e na cidade de Catiú estamos com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, em destaque, vamos falar sobre cólera e a propósito de um surto de cólera em Moçambique, é a conversa com a doutora Graça Matezinha. Depois, no Fala África, vamos conversar com a Erika Fernando, a Dani vai falar com ela, ela é uma nutricionista que quer transformar a mentalidade das pessoas em relação à alimentação e ao estilo de vida. E depois falaremos do Semba, com Carlos Lamartine. Mas agora, vamos às histórias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete, com as notícias neste domingo, dia 14 de janeiro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu no sábado, dia 13, continuar a guerra de Israel contra o Hamas até à vitória, prosseguindo a ofensiva em Gaza. A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas a 7 de outubro no sul de Israel, o dia mais mortífero da história do país. Mais de 1.200 pessoas foram mortas em Israel e quase 24 mil pessoas foram mortas na faixa de Gaza. Ninguém nos vai parar, nem Haia, nem o eixo do mal. Ninguém, disse Netanyahu, referindo-se ao Hamas e ao Hezbollah, apoiado pelo Irão, que tem disparado contra Israel a partir do Líbano, e às milícias Houthi, que têm atacado navios comerciais no Mar Vermelho, como demonstração de apoio ao Hamas. O primeiro-ministro israelita falou após uma audiência de 2 dias no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. A África do Sul acusou Israel de genocídio num processo perante o tribunal. Israel rejeitou a acusação, considerando-a caluniosa e hipócrita. No Equador, todos os 136 reféns apreendidos durante os motins nas prisões do país foram libertados na noite de sábado, informaram as autoridades penitenciárias. Imagens divulgadas pela polícia mostraram os guardas, muitos deles em lágrimas, exaustos e apoiados pelos seus colegas, pouco depois da sua libertação. Esta crise foi desencadeada pela fuga da prisão de Guayaquil de um dos mais poderosos chefes do narcotráfico do país, José Adolfo Macias, o que provocou motins em pelo menos 5 prisões e ataques às forças de segurança com o objetivo de espalhar o terror. As Ilhas Comoras realizam eleições neste domingo. Espera-se que a eleição dê um quarto mandato de 5 anos ao presidente Azali Assoumani, que enfrenta 5 adversários numa votação que alguns líderes da oposição boicotaram. As urnas abriram em todo o arquipélago do Oceano Índico às 8 da manhã locais para os 338.940 eleitores registados de um total de 800 mil habitantes. A votação termina às 18 horas. As Comoras sofreram cerca de 20 golpes ou tentativas de golpe desde que se tornaram independentes de França em 1975 e são uma importante fonte de migração irregular para a vizinha ilha francesa de Mayotte. Alguns líderes da oposição apelaram a um boicote, acusando a Comissão Eleitoral de favorecer o partido no poder. A Comissão nega-o, afirmando que o processo será transparente. CAN 2023, a Nigéria empatou 1-1 com a Guiné Equatorial no seu primeiro jogo do Campeonato Africano das Nações, disputado este domingo em Abidjan. Num estádio com poucas bancadas, os nigerianos, 3 vezes vencedores da competição, não conseguiram tirar partido da situação favorável e encontram-se agora, tal como os seus adversários, a 2 pontos da Costa do Marfim, que venceu, no sábado, a Guiné-Bissau por 2-0. O inverno aqui nos Estados Unidos cobriu o país no sábado com uma onda de tempestades árticas a ameaçar de bater recordes de baixas temperaturas no interior do país, espalhando frio e neve de costa a costa e arrepiando tudo, desde os playoffs de futebol às campanhas presidenciais. O clima rigoroso do Oregon foi responsável por 3 mortes. Os bombeiros em Portland também registaram uma morte de uma mulher com cerca de 30 anos no sábado à tarde. Mais em www.voportugues.com.
Semba é um tipo de música e dança tradicional de Angola e Semba, perfil literário, é a história da criação e desenvolvimento deste género musical de maior referência em Angola. E nele o seu autor, Carlos Lamartine, fala da história do estilo musical Semba, do que ele é uma das grandes referências.
Para o palco, deixem passar o Semba. É do Semba, género musical angolano, que lhe vamos falar. O Semba já é património imaterial da cultura nacional. Pretende-se agora que seja elevado a património imaterial da humanidade pela Unesco. Para que comece a ser um facto, o músico Carlos Lamartine publicou no passado 8 de setembro o livro Semba, perfil literário. O ato aconteceu na imprensa nacional, na Cidade Alta. Na busca de mais pormenores, a Voz da América conversou com o artista, que disse estar a criar facilidades para que o Semba atinja patamares mais altos.
É uma porta aberta para uma forma de compreensão de que essa modalidade musical existe. É parte integrante da linhagem da cultura bantu, é parte integrante da cultura angolana nos novos moldes, porque a cultura angolana é determinada pelas raízes africanas que possui, e é um livro que vem apenas a tentar mostrar às nossas populações, aos nossos concidadãos, as novas gerações, que de facto nós temos uma matriz de origem que devemos preservar antes que não. É um motivo que veio para, não é para discussão, porque acho que se a gente fala em discussão no sentido literal, vamos compreender como uma abordagem científica, mas se nós falarmos como discussão à moda da sanzala, vamos querer deturpar os conceitos do livro e então vamos banalizar. Mas o livro vem porque, de facto, é a primeira vez que um livro aparece com a temática provocatória para a discussão, para a abordagem científica sobre o Semba. Porque isto vai fazer com que nos preocupemos em registar, valorizar, promover os nossos valores culturais. Agora fazemos o livro sobre o Semba. Amanhã vou acabar o livro sobre a Macemba. Depois vou fazer um livro sobre os Kisãs. Depois vou fazer mais um livro sobre os Águias Reais e a história do movimento das turmas até ao conjunto dos merengues que está na Forja. São obras que estou a trabalhar. Isso com sentido de quê? Porque nós não costumamos falar da nossa história. E a nossa história está a morrer porque está sendo levada para outra dimensão da vida, porque ninguém fala, ninguém escreve, ninguém registra. Então, eu quero fazer o que fizeram os meus antecessores, meu pai e outros. Eles foram escrevendo alguma coisa que nos deixaram. Nós hoje estamos armados no sentido do saber, com essa possibilidade de generalizarmos o conhecimento daquilo que a gente sabe. É esse o nosso objetivo.
A criatividade literária artística do músico Carlos Lamartine. E para que se evite a discussão desnecessária em relação ao semba ser estilo ou género musical, Lamartine defende que o semba é Angola, é tocado em todas as províncias, ao contrário dos outros estilos musicais.
Não é estilo, porque o estilo é a forma como você faz para materializar a dança de forma diferente dos outros. O estilo é normalmente pessoal.
Não é um produto mais reduzido e género um produto de maior abrangência?
Não. Eu aqui quero me referir, o género é uma apreciação coletiva da manifestação. O género é semba, como o outro género pode ser quilapanga.
Mas uma apreciação coletiva está a olhar para Angola, claro.
Não, estou a olhar para Angola porque é aqui onde a gente faz essa manifestação. É aqui onde nasce e onde se faz essa manifestação.
Não está a olhar apenas para Luanda, para Kwanza Norte, para Malanje?
Não, porque as pessoas têm dúvida. Mas eu tenho dito o seguinte. Em cada rincão de Angola, na nova construção, tem sempre um quimbundo. O quimbundo, para onde foi, levou os seus hábitos, os costumes e influenciou pessoas. O semba existe em toda a parte onde existe um angolano de quimbundo, da região quimbundo.
Semba, perfil literário, é o segundo livro da autoria do cantor Carlos Lamartine. Apresentou as razões em livro Das Nossas Origens, Vertentes Musicais, especificamente do semba.
Editei este livro na sequência de um livro anterior. O livro anterior chama-se Ser Poeta em Harmonias e Silêncios, da data do seu nascimento ao tempo áureo da sua continuidade, mais ou menos. Por quê? Porque esse livro é a compilação de todas as minhas obras discográficas que compilei e editei o livro pela Mayamba, Livraria Mayamba, com o sentido de, primeiro, preservar as minhas obras, segundo, generalizar pelas novas e futuras gerações o conhecimento do meu trabalho musical, minha capacidade de composição temática e também com o objetivo de deixar uma mostra da minha participação no processo literário angolano. Esse foi o meu objetivo principal. Mas depois de ter editado esse livro, já venho há longo tempo problematizando o problema das raízes culturais dos angolanos, particularmente no domínio da música. E achei que uma linha que devia trazer para a abordagem, porque desde que nos tornamos independentes, nunca falamos das nossas vertentes culturais, das nossas origens, nunca falamos disso.
Mas do ponto de vista do que é de cientificidade?
Eu acho que tudo o que a gente escreve acaba por ter alguma razão científica. Primeiro pela forma de organização, da elaboração do próprio livro, porque obedece a um certo método de elaboração, compreende uma certa organização da temática, compreende uma certa cronologia de tempo sobre os vários dados, vários feitos de apontamentos ou acontecimentos, compreende uma certa norma da paginação. Tudo isto representa um dado científico da organização da obra, independentemente do conteúdo, que de facto espelha necessariamente a inter-relação entre as pessoas da anterior geração, da nova geração, da contemporaneidade e na previsão do futuro. Isso reflete um certo cientificismo da obra. Decidi fazer essa obra com a designação de Semba. Todo mundo fala do Semba, mas muita gente fala do Semba sem perceber o fundo, a norma dessa determinação da palavra.
Quando fala da norma, está a falar regras, da estruturação do Semba.
Vou falar o livro, como eu ainda não cheguei aí, mas gostaria depois de dizer o que é que o livro contém. E então a ideia foi essa: trazer a abordagem à palavra Semba. Por que o Semba? Porque ao longo dos tempos, particularmente desde 1947, 48, que foram surgindo alguns agrupamentos musicais que vão instrumentalizando os vários instrumentos tradicionais, convencionais, etc., mas nunca foram dizendo que tipo de música estavam tocando, que gênero de música estavam fazendo, que ritmos estavam fazendo. Apenas diziam que era música angolana, música angolana, música angolana, música angolana. Mas depois, algum tempo mais para cá, começou-se a falar da palavra Semba. Esquecemos. Semba, Semba, Semba. Tornaram-nos...
O cliente dá uma Semba.
Não. Vou explicar. Tudo tem explicação. Chegamos depois da independência. Falamos da música angolana de forma genérica, mas nunca situamos, de facto, as vertentes musicais da nossa representação cultural. Eu decidi fazer o Semba, trazer à discussão o Semba, porque o Semba é uma das matrizes mais importantes da nossa identidade cultural.
Com mais de 340 páginas, divididos em 12 capítulos, o autor apresentou-nos a estrutura do livro, do ponto de vista de temáticas, desde o seu passado histórico, do Semba, aos nossos dias. Era das imitações, do zouk à kizomba, do tecno ao kuduro.
O livro contém, de facto, o livro está dividido em 12 capítulos, que na primeira parte vem a um historial do porquê do livro e do relacionamento entre o conhecimento que se tem da palavra Semba até a altura em que a palavra Semba começa a ser aplicada para a definição da música que estamos a fazer. Depois, ao longo do livro, vem uma estruturação de apresentar o Semba como música, o Semba como ritmo, o Semba como gênero musical, o Semba como dança e o Semba como canto. O livro apresenta essa estruturação. O livro apresenta também uma referenciação sobre a macemba. Porque se por um lado definimos o que é o Semba, com as suas particularidades, suas características, como uma manifestação recreativa, popular, que depois o Semba evoluiu com a estilização, com a adoção dos instrumentos convencionais da Europa e de outras partes do mundo. O Semba evoluiu, já como uma música estilizada, já não com aquela originalidade como tocam ainda os grupos de música tradicional como o Kitushi, o Samba Mushima, o Idimakaji e outros grupos que ainda preservam esse formato de música tradicional. O samba hoje já evoluiu, hoje já tem outras diferenças. O samba hoje já se toca com órgão, com piano, com flauta, com violinos, etc. Por isso o samba ganhou outra dimensão.
Apresenta a diferença entre samba e kizomba, como se faz referência que kizomba está mais para o zouk do que propriamente para o samba?
O samba tem uma matriz diferenciada daquilo que se chama kizomba. Agora, essa manifestação provocada pela juventude que se diz na altura desinformada é apenas uma repetição das influências que essa juventude sofreu no período dos anos 80, das músicas das Antilhas, das músicas da rumba, da música da Jamaica e Companhia Limitada, por esse mundo fora, e que lhes deu para juntarem a essa forma de dança, de recriação, a palavra kizomba. Por isso, talvez hoje as pessoas de direito queiram transformar o kizomba numa manifestação de dança,
de gênero musical.
Mas é fruto da nossa fraca visão de crescimento.
Da história do percurso musical do samba, no livro Lamartine narra a extinção das turmas, a passagem ou formação de grupos musicais, alguns em que fez parte até 1975, a altura da proclamação da independência de Angola.
Nós, quando fomos crescendo, particularmente eu e o meu grupo em Luanda, no Marçal, decidimos que devíamos fazer uma turma.
Nos
anos 56, 57. Por que fazer uma turma? Porque era para nós darmos continuidade à forma de tocar dos instrumentos que os nossos mais velhos faziam nos grupos de carnaval. Por essa razão, nós organizarmos as turmas. Não fomos só nós no Marçal, foram vários grupos, alguns grupos nos outros bairros, Bairro Operário, Samizanga, depois, mais tarde, no Rangel. Mas, de facto, foi isso que nos motivou a fazermos este tipo de estrutura de grupo musical, que, de facto, pode animar, naqueles tempos, as noites dos bairros em que nós morávamos.
Mas já havia uma definição do ritmo como tal, do samba?
Já havia uma definição do ritmo. Já se falava do samba, já se falava do quilapanga, já se falava da cabetula, já se falava do disaquela, o rilundo, já se falava da dizanda, já se falava da tianda, a partir da independência. Em 1975, participei na construção do hino, como sabe, já falei várias vezes, do hino nacional Angola Avante.
O músico Carlos Lamartine e a publicação do livro Samba, perfil literário, uma abordagem histórica do género musical samba, com a finalidade de contribuir para que o samba seja elevado a património imaterial da humanidade a seu tempo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington, fora de horas, começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington, fora de horas, está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington, fora de horas.
A Voz da América em Português está também nas redes sociais, Instagram, plataforma X, YouTube, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Hoje é domingo 14 de janeiro de 2024. Para todos, votos de um bom domingo.
Teus lábios um sabor, teu olhar sem lamento, passado tanto tempo, teu gesto de andar, teu corpo um movimento de um sábio esperar, meu amor. Meu amor, teus lábios um sabor, teu olhar sem lamento, passado tanto tempo, teu gesto de andar, teu corpo movimento, eu sabido esperar. Esperar. Meu amor, meu amor, meu amor, minha chuva perdida por entre o meu chorar, minha velha caída. E o meu mel a cantar, meu amor, minha chuva, meu mar. Oh, 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 oh. Meu amor, sem o medo dos aromas da fruta, da paz que não desfaz. As vitórias da luta, do amor sobre a guerra, meu amor, meu amor, minha terra, meu amor, minha terra, meu amor. Teus lábios um sabor, teu olhar sem lamento, passado tanto tempo, teu gesto de andar, teu corpo movimento, eu sabido esperar, esperar. Meu amor, meu amor, minha chuva perdida por entre o meu chorar, minha velha caída e o meu mel a cantar. Meu amor, minha chuva, meu mar. Oh, 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 oh.
bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste 14 de janeiro de 2024, domingo, votos de um bom domingo para todos, da equipa que faz esta emissão, especialmente a Ana Guedes está aqui na apresentação e do Mariano Bartolomeu na produção. Uma emissão que pode escutar em onda curta, nos 13.630 e 17.655 onda média, 1.530 na internet, estamos em voaportugues.com, estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, estamos em Moçambique com as IFM em Maputo, com a Rádio Encontro em Nampula, com a Rádio Pax na Beira e com a nova Rádio Paz em Quelimane. Não esqueça, estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. E podem ouvir a nossa emissão em FM, na Guiné-Bissau, na cidade de Catiú, é a Rádio Cativa. Em São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, em Buba estamos com a Rádio Papagaio, em Cachungo estamos com o Lero Bando. Não esqueça, em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu. Podem escolher ouvir-nos em FM ou através da Rádio Sitchanouco ou da Leste FM. E não esqueça, estamos em Bissau com a Pidgiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto em voaportugues.com. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, falaremos de cólera. Moçambique debate-se neste momento com o surto desta doença. E no Fala África, a conversa é com o Erico Fernando, ela é uma nutricionista moçambicana que quer transformar a mentalidade das pessoas em relação à alimentação e ao estilo de vida. Mas antes vamos então a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Muito boa tarde. A partir dos estúdios da Voz da América em Washington, D.C., eu sou a Mayra de La Salette. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu no sábado, dia 13, continuar a guerra de Israel contra o Hamas até à vitória, prosseguindo a ofensiva em Gaza. A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas a 7 de outubro no sul de Israel, o dia mais mortífero da história do país. Mais de 1.200 pessoas foram mortas em Israel e quase 24 mil pessoas foram mortas na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu disse, e eu cito, "Ninguém nos vai parar, nem Haia, nem o eixo do mal, ninguém", fim de citação, referindo-se ao Hamas e ao Hezbollah, apoiado pelo Irão, que tem disparado contra Israel a partir do Líbano, e às milícias Houthi, que têm atacado navios comerciais no Mar Vermelho, como demonstração de apoio ao Hamas. O primeiro-ministro israelita falou após uma audiência de 2 dias no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. A África do Sul acusou Israel de genocídio num processo perante o tribunal. Israel rejeitou a acusação, considerando-a caluniosa e hipócrita. No Equador, 136 reféns apreendidos durante os motins nas prisões do país foram libertados na noite de sábado, informaram as autoridades penitenciárias. Esta crise foi desencadeada pela fuga da prisão de Guayaquil de um dos mais poderosos chefes do narcotráfico do país, José Adolfo Macias, o que provocou motins em pelo menos 5 prisões e ataques às forças de segurança com o objetivo de espalhar o terror. Nas Ilhas Comores realiza-se hoje eleições. Espera-se que a eleição dê um quarto mandato de 5 anos ao presidente Azali Assoumani, que enfrenta 5 adversários numa votação que alguns líderes da oposição boicotaram. As Comores sofreram cerca de 20 golpes ou tentativas de golpe desde que se tornaram independentes de França em 1975 e são uma importante fonte de migração irregular para a vizinha ilha francesa de Mayotte. Alguns líderes da oposição apelaram a um boicote, acusando a Comissão Eleitoral de favorecer o partido no poder. A Comissão nega-o, afirmando que o processo será transparente. Na Costa do Marfim, a Nigéria empatou 1-1 com a Guiné Equatorial no seu primeiro jogo do Campeonato Africano das Nações, disputado este domingo em Abidjan. Num estádio com poucas bancadas, os nigerianos, 3 vezes vencedores da competição, não conseguiram tirar partido da situação favorável e encontram-se agora, tal como os seus adversários, a 2 pontos da Costa do Marfim, que venceu na véspera, portanto ontem, a Guiné-Bissau por 2-0. Pode seguir o CAN 2023 no nosso website www.voaportugues.com. E aqui nos Estados Unidos, o inverno gelado cobriu o país no sábado com uma onda de tempestades árticas, ameaçado bater recordes de baixas temperaturas no interior do país. O clima rigoroso do Oregon foi responsável por 3 mortes, Os bombeiros do Portland também registaram a morte de uma mulher com cerca de 30 anos. No Nebraska, estradas foram encerradas. Continue connosco em www.voportugues para mais envolvimentos de notícias.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então falar de cólera com a doutora Graça Matosinha.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matosinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Bem, eu estou bem de saúde, apesar de ter uma gripe, mas está tudo bem.
Não, dizer que está bem de saúde, apesar de ter uma gripe, não parece estar assim tão bem de saúde. Mas pronto, as melhoras para já. Começamos por aí. E esperamos também que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde, o melhor possível. E hoje, doutora, vamos falar de cólera, isto porque há uma onda de cólera em Moçambique. Talvez começar por definir o que é a cólera e como é que se apanha a cólera.
Pois, Ana, Moçambique é um país que é endémico para a cólera, não é? Em diferentes períodos do ano e em diferentes locais há sempre um outro caso de cólera e isso preocupa as autoridades de saúde. Bem, o que é a cólera? A cólera é uma infecção aguda do intestino delgado que é causada por um tipo específico de bactérias que se chama Vibrio cholerae e que essas bactérias secretam uma toxina no organismo que vai provocar uma diarreia, que é uma diarreia que tem características muito particulares, não é? E um dado importante é que essa diarreia tem uma evolução tão rápida, que pode levar a desidratação muito rapidamente e, inclusive, pode levar a um colapso circulatório. Uhum. Então, é uma doença que, quando diagnosticada ou quando há desconfiança, é preciso que haja uma ação imediata, no sentido de se fazer a confirmação e essa pessoa ter o tratamento necessário.
Uhum. Doutora, onde é que se encontra normalmente essa bactéria da cólera? Quais são as áreas ou em nosso redor, no meio ambiente, onde se encontra essa bactéria? E como é que nós apanhamos, doutora, também?
Bem, primeiro dizer que, infelizmente, a cólera é uma doença que é bastante contagiosa. E ela é geralmente transmitida através de consumo de água ou alimentos que estejam contaminados. E pronto, exatamente por ser de fácil transmissão, não é? É preciso que tenhamos muita atenção, principalmente nas épocas em que há mais probabilidade de haver surtos, que são as épocas chuvosas. Então é preciso que tenhamos muita, muita atenção no consumo da água e de alimentos. A cólera é uma doença que a sua transmissão é feco-oral, quer dizer que se a pessoa consome água e alimentos contaminados, o que pode acontecer é que essa pessoa acaba apanhando o vírus e, por sua vez, a pessoa vai libertar o vírus, a bactéria, por sua vez, vai libertar a bactéria nas fezes e qualquer outra pessoa que entrar em contato, direto ou indireto, também pode se infectar. Portanto, como pode ver, Ana, a transmissão, de facto, é muito, muito, muito fácil.
Uhum.
E naturalmente, deixa as pessoas muito vulneráveis.
Quais são os sintomas da cólera, de que se está com cólera? E quanto tempo é que, a partir do momento em que se fica contaminado, quanto tempo é que se demora a apresentar esses sintomas?
Olha, Ana, um dado interessante é que a maior parte das pessoas expostas à bactéria que causa cólera pode não manifestar sintomas. E às vezes as pessoas nem sequer sabem que são infectadas. E é esses casos em que nós chamamos de assintomáticos, porque não tem qualquer sintoma. Entretanto, mesmo que não tenha sintoma da doença, essas pessoas podem infectar as outras. E porque a pessoa que está infectada continua a excretar bactérias nas suas fezes durante uma ou duas semanas e, portanto, ainda que não tenha sintomas, esta pessoa acaba infectando as outras. Nos casos em que há sintomas, os sintomas vão aparecer poucos dias após a infecção e o principal sintoma que a pessoa vai apresentar é a diarreia. Essa diarreia pode estar acompanhada de náuseas e vômitos, principalmente na fase inicial da infecção. A diarreia é tão intensa, Ana, que leva muito rapidamente à desidratação, porque essa pessoa perde líquidos e a desidratação, por sua vez, pode se caracterizar por irritabilidade, boca seca, sede excessiva. A pessoa pode apresentar pele seca, pode não ter produção de urina, pode ter uma pressão arterial baixa. E se não houver um tratamento imediato, infelizmente, essa pessoa pode entrar num choque, não é? E pode, inclusive, perder a vida. Portanto, a ação, quando estamos diante de uma pessoa que desconfiamos que tenha cólera ou que já esteja confirmado que tenha cólera, tem que ser de muita urgência para evitar que essa pessoa fique desidratada e chegue a ter este choque e possa morrer. Portanto, é mesmo muito importante prestar atenção nos sintomas que eu me referi. Muitas vezes o que acontece é que os casos da cólera não são de forma isolada. Normalmente, quando há um caso em uma casa, há uma grande probabilidade de haver o segundo caso e o terceiro caso, porque, conforme dissemos, a transmissão da doença é muito, muito, muito rápida e fácil. E um dado que eu não referia é que a diarreia que a pessoa que tem cólera vai apresentar é muito específica. A pessoa vai ter fezes, vai ter uma diarreia aquosa e o aspecto lembra água de arroz. E também tem um cheiro característico que lembra muito a peixe. Então, se a pessoa tem uma diarreia com essas características, pode ser cólera e é preciso tomar medidas de forma imediata.
Doutora, antes de ir mesmo ao médico, o que as pessoas devem fazer? E depois, quando vão ao médico, portanto, com esses sintomas assim, talvez não seja muito difícil diagnosticar a cólera, mas de qualquer forma, como é que as pessoas se começam a tratar e como é que é o tratamento feito depois do médico diagnosticar como cólera?
O mais importante, Ana, é assegurar que essa pessoa não entre em desidratação, ou se já estiver a desidratar, que não fica numa desidratação grave. E todo o esforço tem que ser no sentido de reidratar essa pessoa. E a reidratação é feita com base em água, não é? Pode-se fazer aquela mistura de água, sal e açúcar, porque para além das perdas de água, essa pessoa perde muitos minerais, é preciso fazer essa reposição muito rapidamente. Então, fazendo uma mistura de água, uma pitada de sal, uma pinha de açúcar para 1 litro de água, já ajuda bastante até a pessoa chegar à unidade sanitária. E quando chegar à unidade sanitária, também o tratamento vai ser fundamentalmente para melhorar a hidratação dessa pessoa. E também pode ser feito outro tratamento com antibióticos, dependendo mesmo de pessoa para pessoa.
Uhum.
Portanto, em casa é importante fazer a reposição de líquidos e levar a pessoa de imediato para o hospital.
Doutora, como é que se pode evitar? Portanto, as pessoas sabem a forma de contaminação. Como é que se pode evitar? O que é que o governo deve fazer? E, por último, há alguma vacina, por assim dizer, contra a cólera, ou se não existe, ou existe algo depois da cólera? Como é que, depois de se apanhar a cólera?
Bom, de facto, Ana, há medidas que é preciso serem tomadas em casos de cólera, ou estarmos numa zona que é propensa a ter cólera. O importante é nós nos lembrarmos que a cólera é conhecida como a doença de mãos sujas. Então, nós temos que assegurar que as medidas de higiene, as medidas básicas de higiene são observadas. Lavar as mãos com água e sabão frequentemente, principalmente depois de usar o banheiro ou antes de manipular os alimentos. Se possível, desinfetar as mãos com álcool. É preciso beber água potável. É claro que nem sempre é possível, em muitas comunidades africanas, mas sempre é possível beber água potável. Podemos não ter a água potável da rede, mas podemos sempre tratar a água, podemos ferver a água, podemos pôr cloro na água, isso já ajuda bastante. Na época em que há muitos casos de cólera, nós temos que comer alimentos que sejam bem cozidos e bem conservados também. Evitar alimentos que se comem crus e também ter muita atenção nas frutas que comemos, né? É sempre melhor comer as frutas depois de descascá-las. Mas mais do que isso, temos que assegurar que nós mesmos praticamos uma higiene diária, não é? Que isto ajuda bastante também na prevenção, não só da cólera, mas de várias outras doenças. Sobre a vacina, olha, felizmente há sim vacina disponível contra a cólera, mas não é uma vacina largamente disponível, não é uma vacina que a pessoa simplesmente diz, olha, quer tomar a vacina, é a vacina que está lá disponível. É uma vacina que visa principalmente controlar ou evitar que a doença se alastre cada vez mais e é administrada em locais específicos, em situações também específicas. E apesar de haver a vacina, Ana, a vacina não é eficaz por si só. É preciso combinar com todas as outras medidas preventivas que nós nos referimos aqui neste programa.
E pronto, doutora, assim nos vamos despedir da nossa audiência. Tivemos aqui a falar sobre a cólera, a propósito de que esta é uma altura do ano propícia para a cólera, devido às chuvas intensas e, portanto, uma maior probabilidade de as pessoas contraírem, apanharem a bactéria que provoca a cólera. Vamos então despedir-nos todos, desejando uma boa semana de saúde, ao melhor possível. Votos que estendemos também a si, doutora, e as melhoras. E então vamos voltar para a semana. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos e, como sempre, doutora, estamos juntos. Juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para ti e para os nossos amigos e ouvintes também. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 14 de janeiro de 2024. Um bom domingo para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo, são as manchetes africanas e as manchetes mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, na internet, no Facebook. Escreva Voa Português.
Todas as semanas falamos sobre saúde com convidados especiais no campo social e da saúde. Saúde em Foco, bem-estar, beleza, novidades. Abordamos temas gerais e particulares de África. Fazemos a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
E hoje, na rubrica Fala África, a Dani Steschke conversa com Érica Fernanda. Ela é uma nutricionista moçambicana com uma missão inspiradora, diz a Dani. Tornar a nutrição acessível para todos. Descubra como a Érica está a tentar transformar a mentalidade das pessoas em relação à alimentação e ao estilo de vida, promovendo uma vida mais saudável e consciente. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steschke. Hoje no Fala África Voa, vamos conversar com Érica Fernando, uma nutricionista moçambicana determinada a tornar a nutrição acessível para todos. Atualmente, Érica equilibra seu tempo entre atendimentos em consultório, palestras, workshops sobre alimentação saudável e doenças crônicas não transmissíveis, e até mesmo na elaboração de menus personalizados para empresas com cozinhas no local ou terceirizadas subcontratadas. Mas, acima de tudo, Érica está em uma missão para mudar a mentalidade das pessoas em relação à alimentação e ao estilo de vida, tornando a nutrição uma parte acessível e essencial da vida de todos. Seja bem-vinda ao Fala África Voa!
Olá, Dani, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de cá estar mais uma vez a conversar consigo.
Estou super animada, embora levou muito tempo para a gente conversar novamente, viu, Érica? Não vamos deixar isso acontecer, não.
Hoje ficamos muito tempo, até quando fui ver a observação da Dani, eu falei, meu Deus, desde 2019, mas muito obrigada e sim, vamos passar mais tempo juntas.
Agora, Érica, você tem um objetivo nobre, tornar a nutrição acessível para todos. Você mora e trabalha em Maputo. Como pretende transformar esta ideia em realidade na sua comunidade?
Nos dias de hoje, eu procuro perceber um pouquinho mais onde é que as pessoas estão, onde é que elas passam mais tempo. Então, desta forma, eu consigo entender o que que elas falam, o que que elas conversam por lá, o que que elas querem saber. Então, obviamente que quando eu procuro esta informação, não é? Para ver o que que eles têm ou não acesso, é muito importante. Neste momento, por exemplo, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais nas redes sociais. Então, é lá onde eu quero estar também, é lá onde eu quero buscar mais pessoas para ajudar, depois de ter percebido quais são as suas principais dores, não é? Eu costumo falar assim. Mas, obviamente, que existem pessoas, principalmente aqui em Moçambique, que não têm acesso às redes sociais, não é? Ainda não está para todos. Então, participo também de alguns programas de rádio, que aí abrange muito mais gente. E na rádio nós costumamos falar normalmente informação básica. Então, é muito mais fácil mais pessoas terem acesso.
O que que você considera como básico? Você pode fazer a sua definição para a gente?
O básico, na verdade, é nós trabalharmos aquilo que fica mais simples e acessível para todos. Não é? Vamos dar um exemplo, a questão da água. Há pessoas que não sabem, se calhar, que bebendo água e trazendo aqui algumas formas diferentes de beber esta água, elas conseguem ter bons resultados. Exemplo, se é uma pessoa que deseja perder peso ou então emagrecer, em vez de beber uma água simples, pode beber uma água aromatizada, água com alguns ingredientes que sejam termogênicos. Termogênicos significa que eles vão produzir calor para o organismo, então acelera mais o metabolismo. Então, é ensinar isto, que com ingredientes muito mais acessíveis, não é? Em termos de valores também monetários, é possível chegarmos aos nossos resultados. Então, é isso que eu tenho procurado trabalhar. Obviamente que se a pessoa tem condições, não é, financeiras, neste caso, ou já experimentou isso antes e se calhar não deu muito certo, ou chegou à fase de ter de alterar a sua estratégia, obviamente que nós vamos procurar outras opções. Número de refeições, é possível nós trabalharmos melhor, colocar ali quantidades que sejam diferentes do que a pessoa habitualmente tem feito, sem que nós tenhamos de utilizar, vamos lá, tudo aquilo que nós vemos na internet, por exemplo, que por vezes nós olhamos para a internet e falamos, ok, tudo bem, já tenho a informação, por onde é que eu começo?
Sim, sim, não é tão fácil assim, né? A gente precisa de acompanhamento. Motivação é super importante, mas a gente precisa de acompanhamento de um profissional para a gente ter sucesso. Agora, eu sei que você elabora menus para empresas que têm cozinha no local, né? Ou terceirizadas. Qual é o ingrediente que não pode faltar na dieta moçambicana para que se tenha um almoço equilibrado? E qual que é aquele ingrediente que é o vilão, que não pode estar na mesa, porque vai deixar a gente com sono depois do almoço?
Para o moçambicano, a luta é carboidrato, arroz, pão, massa, batata. Se não tiver isso, o moçambicano fica meio que desnorteado, né? Como assim? O que eu faço aqui? Então, falando de forma geral, carboidrato, aquilo que é base, não pode faltar. A chima e por aí vai, não pode faltar. Mas, obviamente, que nós vamos trabalhando quantidades, forma de preparo, não é? Se for no ambiente de trabalho, se calhar para algumas pessoas nós tenhamos de reduzir a quantidade, a forma de preparar, em vez de termos ali mais ou menos mais óleo, por exemplo, podemos reduzir óleos e azeites e por aí vai, não é? E obviamente que para nós termos e o tipo também de carboidratos, se nós pudermos usar sempre os integrais, vai ser a melhor opção, porque em termos de calorias trabalhamos melhor, e também a questão da fibra, e esta fibra ela vai ajudar tanto no funcionamento do intestino, absorção de gorduras, muito menos aproveitamento de calorias e por aí vai, o tipo de açúcares também ele é bem diferente. Então carboidrato é isso, nós vamos trabalhar quantidade, forma de preparo e também a questão do tipo, né? Optando, na maior parte das vezes, pelos integrais. Obviamente que verduras também não podem falhar, principalmente os vegetais folhosos de cor verde escura, não é? Que é algo que nós temos muito. Cá em Moçambique a produção é muito boa, sempre muito mais natural, orgânico, então é acessível para todos. Então estes dois não podem faltar e no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, certamente que são ótimas opções para a alimentação. Obviamente que depois nós vamos introduzir as proteínas e por aí vai.
E o vilão?
Aqui nós temos os açúcares simples, então sobremesas, porque tem alguns lugares, ah não, depois de almoçar tem um docinho, tem uma sobremesa, algo doce, não é? Temos ali um chocolate, então o açúcar e temos também os óleos e gorduras, frituras. Estes, para a produtividade, eles vão afetar e muito.
Érica, sua dedicação em tornar a nutrição acessível a todos e sua abordagem abrangente para promover a saúde e o bem-estar são inspiradoras. Agradeço por compartilhar suas experiências e perspectivas conosco hoje no Fala África Voa.
Uau, muito obrigada, Dani, muito obrigada mesmo, prazer, foi tudo meu, foi um privilégio enorme conversar consigo mais uma vez, partilhar um pouquinho daquilo que é a minha experiência e do trabalho que tem sido feito cá em Moçambique, muito obrigada mesmo.
A todos os nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a nós nessa jornada de descoberta e inspiração. Até a próxima edição do programa. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 14 de janeiro de 2024 da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de dia domingo. Boa semana de trabalho. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma missão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.